Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, deputado Pickler, que nos honra aqui com sua presença. O tema de hoje, senador Paim, não pode ser outro a não ser essa tentativa de macular a economia, de colocar um desleixo na economia legalizadamente, legalizar o desleixo, que é o projeto de lei 36, que visa reduzir a meta do superávit fiscal depois da percepção de que a meta não seria cumprida. Porque se fosse um ano atrás, que a meta fosse essa que agora está sendo proposta, tudo bem, haveria uma grande discussão se deveria ser este ou não o tamanho da meta. Agora, não está em discussão o tamanho da meta. Está em discussão a maneira como essa meta vai ser determinada, rasgando a meta anterior. E isso que traz grandes agravantes para a economia. Primeiro, vai agravar porque é uma sinalização de afrouxamento completo das regras da economia. Não se está afrouxando apenas uma regra, porque ao afrouxar uma regra, afrouxa-se o sistema inteiro de todas as regras, pela suspeita de que as outras também não têm amarras, não têm valor. Essa sinalização de afrouxamento quebra a credibilidade dos agentes econômicos com as regras que determinam o funcionamento da economia. Senador Paim, eu estou nisso de aprender e ensinar economia há algumas décadas. Por isso eu vi evoluções. Quando eu estava ainda estudando, a ideia era de que uma economia produz com base em três fatores: capital, recursos naturais e mão de obra. Não tem como a economia funcionar se não tiver recursos naturais. E se não tiver capital para comprar as máquinas para explorar os recursos naturais. E se não tiver gente que faça com que as máquinas sejam operadas. Eu vivi o suficiente para perceber que além desses três, havia um quarto fator. Não adianta ter o capital, ter os recursos naturais, ter a mão de obra, se não souber como fazer. O chamado know-how, a tecnologia, é um fator de produção. Só que eu vivi um pouco mais e descobri, ao ler os textos, ao olhar o mundo, que tem mais um quinto fator. Não adianta na economia do mundo de hoje ter capital, ter recursos naturais, ter mão de obra, ter tecnologia, se não houver credibilidade dos agentes econômicos, entre eles, com a nação. E ao mudar uma lei, nos últimos minutos do jogo, porque a lei, a meta é até o final do ano, nós estamos rompendo com esse quinto fator de produção, que é a credibilidade. Isso é muito grave. Eu não sei se a presidenta tem consciência da gravidade do que ela está fazendo para o futuro, tentando esconder um problema que ela criou no presente. Porque tem um problema, sim. Não cumprir a meta que foi determinada por lei, sancionada pela presidenta, aprovada pelo Congresso antes, não aprovar o projeto de lei 36 leva o governo a dizer não cumprimos a meta. Isso é grave. É grave no presente. Agora, vamos mudar a meta dizendo que tudo aquilo que a gente prometeu era de brincadeira, aí o complicador é para o futuro. Pode durar anos, pode durar décadas. As pessoas se perguntam por que os juros no Brasil é tão alto. Uma das razões é porque nós já declaramos moratórias no passado. Quando um país declara uma moratória, ele fica marcado por muito tempo, como qualquer cliente que não paga um empréstimo que tomou na hora de comprar um sapato. Aquela loja não vende mais sapato para ele. Ou vende, mas não fiado. Ou vende fiado, mas diz que o prazo tem que ser de 2 dias e não de 3 meses. Ou vende fiado, mas diz que o juro é de 100% para evitar o risco. Nós, ao aprovarmos, se aprovarmos na próxima semana esse projeto de lei 36/2014, nós vamos estar passando um recado de que as leis são feitas para cumprir apenas quando elas atendem aos interesses do governo. Quando o governo é capaz de cumpri-la, a gente cumpre. Quando o governo não é capaz de cumpri-la, a lei, a gente muda a lei. Isso desmoraliza, isso quebra um dos principais fatores da economia hoje, que é a credibilidade. Além disso, trará um desincentivo à poupança. As pessoas vão dizer, se o governo é capaz de gastar desse jeito e depois é perdoado, porque o Congresso faz uma lei que perdoa, por que a gente não vota anistia aqui para todos os que estão endividados nesse país? E será que vai demorar para que algum deputado ou senador não apresente aqui um projeto de lei de anistia ao cartão de crédito daqueles que estouraram o crédito? Eu espero que não aconteça isso. Mas é o que estamos fazendo com o governo. O governo estourou o seu cartão de crédito de gastos e agora quer que a gente anistie. É um equívoco. Um equívoco muito grande que vai gerar uma fragilidade na economia. Isso vai provocar, e são as implicações econômicas que eu quero falar, isso vai provocar o aumento de juros. Como haverá um aumento de juros em cima de mim se eu não pagar uma prestação? Daqui para frente, os juros que vão me cobrar é maior. Além disso, ao termos gasto tanto, ao reduzir essa meta do superávit, o que vai acontecer é que o dinheiro que a gente precisava para pagar os juros, a gente só vai ter esse pedacinho. Aqui era a meta do superávit, a quantidade de dinheiro que tinha necessária para pagar juros. A gente vai reduzir a meta para quê? Então vai abrir uma brecha aqui de juros que a gente não vai cumprir. E o que, que acontece quando você não paga uma quantidade de juros da sua dívida? Rolagem. E como é que se faz a rolagem? Aumentando a dívida. Vamos aumentar a dívida. Vamos aumentar a dívida pelos gastos que fizemos acima do que era possível. E vamos aumentar os juros por causa da perda de credibilidade ao não reconhecermos, e eu voltaria a isso ao final, dizendo o que é que eu acho que deveria ser feito, e não apenas criticando o que estão fazendo, nós deveríamos reconhecer que erramos. Veja que eu estou tratando de uma maneira sem pôr em cima do governo tudo. Nós, o Brasil, erramos. Quem tomou a decisão foi o governo. Agora quer que tome também nós do Congresso. Mas é o Brasil que errou. Até porque o Brasil elegeu o governo que fez tudo isso. Então o Brasil errou. O Brasil elegeu o governo que está fazendo isso. Pela maioria, não por todos os votos, mas pela maioria. O Brasil aprovou, o Brasil errou. Reconheçamos. É muito mais eficiente reconhecer do que fazer o que estamos fazendo. Cometemos um erro e dizemos, não foi erro. A gente disse que o superávit seria, vamos dizer, de 3,1, agora a gente joga para 1,5. Não, a gente joga para baixo, não foi erro. Foi um erro, sim. E vai criar um círculo vicioso ao aumentar os juros. O que nós estamos fazendo é lubrificar o círculo vicioso. Círculo vicioso é quando se faz uma coisa aqui, que dá outra coisa errada aqui, que provoca outra errada aqui, que aumenta o erro da primeira. É um círculo vicioso. Estamos lubrificando. Estamos colocando azeite num círculo vicioso. E isso vai aumentar a taxa de juros, que vai aumentar as dívidas, que vai exigir mais dívida, que por isso tem que aumentar os juros ainda mais nesse círculo maldito, vicioso em que está a economia brasileira. Mas não é só isso. A perda de credibilidade, ela gera uma fuga de capital. Não apenas do capital que está aqui indo embora, mas do capital que viria para cá e que não vem mais. Você que está me ouvindo, você investe em um banco, por exemplo, com fundos, sabendo que as regras do fundo vão mudar no meio do jogo? Você compra um apartamento financiado, imaginando que quem financia vai mudar as regras, vai aumentar os juros, vai reduzir o prazo? Não. Por falta de credibilidade, o capital foge. Como o consumidor foge de uma loja em que não acredita no dono. E nós estamos sem acreditar nos donos da economia brasileira. Porque o dono propôs uma coisa, não pagou e muda a lei para dizer que ninguém ligue. Dá uma anistia ao erro. Nós estamos anistiando um erro. Na verdade, até uma sucessão de erros que foram sendo dadas. E isso faz com que o Brasil termine recebendo menos capital, porque ele não virá, com medo, e aí precise outra vez aumentar os juros. Porque se o capital está com medo de vir, o que a economia faz? Aumenta os juros, porque aí o cara vem. Mas vem como? Não para investir numa fábrica, investir na especulação, porque qualquer rumor, o dinheiro vai embora. É o chamado capital especulativo flutuante. Na América Latina chamam de golondrina, um pássaro. É o capital que fica voando de um país para outro em busca do juro maior. Nós estamos incentivando isso ao apoiar esse PL 34. E aí, sobre investimento público. O relatório do senador Jucá diz que essa proposta 36 visa garantir espaço fiscal para preservar investimentos prioritários. E a manutenção da competitividade da economia nacional por meio de desonerações tributárias. E prossegue. A ideia subjacente é minimizar as repercussões adversas de um cenário externo desfavorável, tendo em vista manter as condições internas necessárias à retomada do crescimento da economia brasileira. Esse diagnóstico está errado. Os problemas não decorrem majoritariamente do cenário internacional ruim, gente, mas de erros da política econômica decididos internamente. Prova disso é que o mundo em geral e a América Latina em particular estão crescendo muito mais do que o Brasil. Como é que a gente põe a culpa neles se a gente não chega onde eles estão? Nós é que somos culpados de que a taxa deles não está maior. Nós que estamos puxando os países vizinhos e menores do que nós para baixo. Não são eles que estão puxando o Brasil para trás. A China reduziu, eu vi hoje, a taxa de crescimento, mas reduziu para 7%. A nossa não vai chegar a 1%, talvez não chegue a 0,5%. A gente não tem como jogar a culpa na China, que cresce a 7%, do nosso crescimento de perto de 0%. A solução também está errada. Não é afrouxando o compromisso fiscal que teremos maior solidez, uma palavra fundamental na economia de hoje. Teremos maior solidez e sustentabilidade, outra palavra-chave no nosso crescimento econômico. Pelo contrário, vamos ter uma erosão da credibilidade das metas atuais e, obviamente, as futuras equipes econômicas vão ter que sofrer muito para retomar a credibilidade. O valor do investimento público previsto pelo próprio governo é baixíssimo. Já começa baixo, 3,2% do PIB, valor que não é suficiente nem para a depreciação do estoque de capital. Vou explicar isso. Como na nossa casa, todo ano a gente tem que fazer uns arranjozinhos, é o que se chama depreciação. A gente compra a casa, é o capital principal, mas cada ano a gente precisa fazer uma reserva para a depreciação que vai sofrer. O cano entope, o fio se estraga. No Brasil, o que o governo brasileiro reserva para investimento, 3,2% para esse ano, não cobre a depreciação do capital. É como se a gente estivesse usando o dinheiro para tapar o buraco da estrada e não para fazer uma estrada nova. E a gente agora vem dizer que vai melhorar, porque não cumpre a meta de garantir dinheiro para pagar aquilo que as regras do jogo obrigam, que é os juros. Mas não é só isso. Saindo um pouco da economia, vamos ver o impacto dessa proposta sobre o resto da sociedade brasileira. É óbvio que tudo isso vai gerar uma erosão na credibilidade das instituições e dos dirigentes. Das instituições do poder executivo, do poder legislativo e dos dirigentes. A presidente da República e seus ministros e nós, parlamentares, que vamos aprovar, que eu espero que não. Isso vai erodir a credibilidade. Por que que um jovem vai pensar disso? Se ele cometer uma infração, ele vai ter direito de não cumprir pena nenhuma. Porque se o governo, quando comete uma infração de não cumprir a meta, o governo muda a lei para dizer que aquela meta não existiu, por que que um menino que é pego na rua com uma infração não vai poder dizer também que quer que mude a regra que dizia que aquele comportamento era uma infração e exigir que deixe de ser infração, mesmo depois dela cometida? O que é uma inversão das bases fundamentais do direito. Depois que você comete uma infração, não pode ter uma lei que diga que não é infração. Você tem que se submeter à lei como ela é, não como aquela que você sonha que vai ser. Nós vamos estar jogando a ideia de que lei não é para ser cumprida. Lei a gente muda conforme a vontade de quem cumpre ou não cumpre. Outro impacto na credibilidade. Nós estamos passando a ideia de que o calote pode ser legalizado. Não pagar uma dívida não tem problema. A gente faz uma lei dizendo que a dívida não existe. Gente, é tão óbvio que isso perturbará a cabeça de todos que têm consciência nesse país, que eu não sei como a Presidente da República não percebe a importância da sua proposta. No Brasil, eu sei que é uma minoria que vai tomar conhecimento de tudo isso, sobretudo das complicações que vêm daí. Mas, mesmo essa minoria, já vai afetar bastante o funcionamento das coisas. E a ideia de que o Congresso é submisso, que o Poder Executivo manda e a gente chancela, fazendo truques como tem sido tentado, inclusive, nesses últimos dias. Mais ainda, é a ideia de falta de rumo, e não só do governo, do país, porque não cumprir a meta é falta de rumo do governo. Mas o Congresso legalizar o não cumprimento da meta é falta de rumo do Congresso também. Nós estamos passando a ideia de que toleramos o descontrole e de que quando perdemos esse controle, a gente diz que aquele controle não era para ser buscado. É isso que estamos passando. E aí, a outra preocupação que eu tenho. Quem vai acreditar nas metas de 2015, as de 2014, e não cumpriu e disse que não eram para cumprir? Quem? Está aí, estamos discutindo o novo projeto de lei do orçamento. Quem vai acreditar no orçamento? Imagine um jovem brasileiro terminando seu doutorado em algum país do mundo que quer voltar para ser um cientista, que leu que vai ter recursos para financiar a pesquisa dele num determinado instituto, tomando conhecimento que aqui a gente mudou a regra do jogo do superávit. Ele vai dizer, quem garante que esse dinheiro previsto para 2015 vai ser aplicado? Se o governo muda a lei quando quer para não cumprir suas metas. Ele não vem. Ele não vem pela insegurança, pela falta de credibilidade que as instituições, que os dirigentes, que o Brasil passa para ele. Eu dei esse pequeno exemplo de um cientista jovem no exterior querendo vir embora, que não acredita que o dinheiro que ele precisará para o laboratório ali vai ser financiado, mas serve para qualquer senador Bauer, qualquer área, qualquer agente, qualquer pessoa. Isso provoca efeitos nocivos na moral nacional. Passa a ideia de que o Brasil é um país quebrado. Tão quebrado que faz uma concordata. É isso que a gente está fazendo. Não está deixando de pagar. Até porque o superávit ainda é um pouquinho. Ou seja, dá para pagar o principal da dívida, só não vai pagar os juros. Mas dá a impressão de um país quebrado. A gente passa a ideia de que dá autorização para que não se cumpra compromisso. De que se estourar o cartão de crédito, a gente diz, vamos reduzir a meta do nosso superávit. As regras podem ser mudadas no meio do jogo. É isso que a gente está pensando. Aí cria uma descrença também, no caso do Brasil, no processo eleitoral. Porque isso é uma mudança de discurso 15 dias depois das eleições. Até 15 dias atrás se dizia uma coisa, passada a eleição se diz outra. Desmoraliza o processo eleitoral. Quem vai votar daqui a 4 anos em confiança no candidato a presidente que proponha isso, isso, isso e aquilo? Se sabe que no dia seguinte da posse, aliás, nem da posse, no dia seguinte à eleição, se ele disputou a reeleição, já não cumpre o que prometeu. Inclusive, aquele presidente que diz que é preciso fazer uma coisa e faz outra. Ou aquele que diz que o candidato opositor ia servir aos bancos e aos banqueiros porque escolheria pessoas ligadas a bancos e faz isso agora.